Declaro aberta a 19ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e a coloco em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Audiência pública, nos termos do requerimento número 57/2011, de autoria de senador e do senador Aníbal Diniz, aprovado em 19/4/2011, com o objetivo de debater as ameaças que vêm sofrendo os juízes federais, bem como seus familiares, por parte de organizações criminosas. Depois eu vou alencar outros pontos também da pauta de hoje. Foram convidados, alguns estão chegando, outros parece que o voo atrasou, mas registro aqui. Foram convidados o presidente da Associação de Juízes Federais do Brasil, senhor Gabriel de Jesus Tedesco Uede. Também foi convidado o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, senhor Antônio Carlos Alpino Bigonha. Foi convidado também o juiz federal no estado do Acre, Pedro Francisco da Silva. Também convidado o juiz federal no estado do Mato Grosso do Sul, senhor Odilon de Oliveira. Convidado também juiz federal no estado do Mato Grosso, Rafael Caselli de Almeida Carvalho. Convidada juíza federal do estado do Mato Grosso do Sul, Lisa Taubenblatt, tá certo? Taubenblatt. Convidado também a juíza federal do estado do Rio de Janeiro, Ana Paula Vieira de Carvalho. Convidada também a senhora Raquel Domingues de Amaral Corniglon, juíza federal do estado do Mato Grosso do Sul. O objetivo desta reunião, eu falava na abertura, é debater a violência que acontece em todo o Brasil e, no caso aqui, contra os magistrados. Lembro aqui que ontem, dia 27 de abril, ocorreu a paralisação das atividades por 24 horas dos juízes federal, com o objetivo de mobilizar e sensibilizar a sociedade e o Congresso Nacional, a presidenta Dilma e o Supremo Tribunal Federal, para que sejam concedidas melhores condições de segurança para a categoria, além da revisão da questão de cargos e salários e equiparação de direitos com o Ministério Público. Antes da paralisação, eu registro que esteve comigo o senador Aníbal Diniz e um grupo de juízes, mais precisamente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, onde nos foi relatado, lembro aqui, as ameaças que vêm sofrendo os juízes federais e suas famílias por parte de organizações criminosas. Também foi me relatado da questão da prerrogativa única e exclusiva à Justiça Federal para análise e julgamento das lides envolvendo transgressões aos direitos humanos, impasse remuneratório vivido pela magistratura federal, questão salarial, e ampliar a participação dos membros da magistratura federal nos tribunais regionais federais. Eu convidaria para a mesa a excelentíssima senhora juíza federal do estado do Mato Grosso do Sul, Lisa Taubenblatt, e convido também excelentíssima juíza federal do estado do Rio de Janeiro, Ana Paula Vieira de Carvalho. Antes de iniciar a nossa audiência pública, eu quero lamentar, mas tenho que fazer aqui um registro. Nós fizemos um movimento muito grande aqui no Senado e em parceria com as entidades vinculadas às pessoas com deficiência, especialmente a ADEFA, Associação em Defesa de Autistas, e esta semana, e agora pela manhã ainda falei com a líder do movimento, eles estão muito preocupados com o vídeo que foi transmitido para todo o Brasil pela MTV, intitulado Casa dos Autistas. O vídeo está no YouTube e está criando uma grande revolta e indignação de todos os pais e familiares dos autistas no Brasil. A presidente da DEFA, a senhora Berenice, e demais entidades estiveram ontem reunidos com a direção da MTV. A MTV assume que, de fato, a produção foi de muito mau gosto, foi, segundo eles, o objetivo não seria de atingir ou ofender os autistas, mas foi o que aconteceu. E me disse ela que eles estão dispostos a se retratar e produzir outros programas de uma forma, aí sim, produtiva e combatendo todo tipo de preconceitos, principalmente, no caso aqui, o que aconteceu com os autistas. Eu quero aqui destacar que nós somos totalmente favoráveis à liberdade de imprensa. Inclusive, faremos aqui agora, no dia 3, uma sessão, aqui uma audiência pública, discutindo a violência contra os profissionais que atuam na imprensa. Pegando desde o caso de um jornalista que foi preso na Líbia, brasileiro, e que a comissão intercedeu e ajudamos que ele fosse posto em liberdade. E outras agressões que vêm acontecendo no Brasil e no mundo. Então, eu quero deixar muito claro que nós defendemos, sim, a liberdade de imprensa. Mas eu sempre digo, embora não seja advogado, nem jurista, nem bacharel, enfim, não seja da área, e os senhores aqui mais do que ninguém que pode dar aulas nesse sentido, e vamos aproveitar essa audiência no sentido de combater todo tipo de violência, mas é preciso sempre saber que a liberdade de um, ela tem limite quando ela passa a atacar a liberdade do outro. Todos têm que ter direito à plena liberdade. E esse vídeo atacou, conforme as informações que recebi, e vi o vídeo hoje pela manhã, toda a comunidade autista, enfim, foi de um enorme mau gosto quem produziu. Mas quero dizer que também, pelas informações que recebi, sei que a própria direção do vídeo produzido pela MTV já se botou à disposição para se retratar, e devido a isso, eu falando hoje pela manhã com a senhora Berenice, nós vamos convidar os meios de comunicação para que façamos aqui um debate sobre a questão dos preconceitos, e aí, no caso, todos os preconceitos, para que os meios de comunicação possam também nos ajudar no sentido de que a gente combata todo tipo de violência, e o preconceito é uma violência, por isso é considerado crime hediondo. Falei hoje pela manhã com as entidades e passarei no dia de hoje a conversar com as emissoras, principalmente no caso a MTV, para que a gente estabeleça aqui uma conversa sobre o tema. Lembramos que o bullying, por exemplo, hoje, sem sombra de dúvida, está no centro do debate da violência. E fatos como esse só vêm colaborar para que situações de desrespeito àqueles que pensam diferente se multiplique e aí descambe, inclusive, para violências além de moral, intelectual, inclusive física. Por isso tudo é que a Comissão de Direitos Humanos encaminhará um documento à MTV e também as outras emissoras, para que a gente estabeleça aqui uma rodada de discussão e negociação sobre esse tipo de procedimento. Mas vamos, de imediato, já estão conosco também, convidados para fazer parte da mesa, e já convido agora, o senhor Alexandre Carmanho de Assis, presidente eleito da Associação Nacional dos Procuradores da República. Já está aqui. Por favor. Convidamos também a juíza federal do estado de Mato Grosso do Sul, já está aqui conosco, aqui está em dois papel. Ana Paula já está conosco, Raquel também, a doutora Raquel. Doutora Raquel Domingues de Amaral, o sobrenome eu vou tentar aqui. Normalmente eu erro, mas eu vou tentar. Doutora Raquel Domingues de Amaral Coniglione, é mais ou menos. Está convidada para a mesa. Bom, vamos iniciar nossa audiência pública, passando a palavra de imediato à doutora Lisa Taubenblatt, que que dispurar aqui do tempo de 10 minutos. Aqui ninguém será rígido. É 10 com mais 5, mas se necessário, mais 5. Vossa Excelência está com a palavra, doutora Alice. Só para avisar que o verde significa que o correspondente microfone está ligado.
Bom dia a todos. Bom dia, senhor senador Paulo Paim. Bom dia, Gabriel Vedi.
Raquel, fez boa viagem.
Bom, meu nome é Lisa Taubenblatt. Eu trabalho no estado do Mato Grosso do Sul, especificamente no município de Ponta Porã, há mais de 5 anos. Eu me titularizei na fronteira no começo de 2006 e desde então a gente tem aprendido muita coisa lá, mas estamos também vivendo grandes vicissitudes, grandes problemas em função especialmente do tráfico transnacional de entorpecentes e de armas. E, além também, nós temos problemas ali de pistolagem, nós temos problemas de assassinatos de pessoas. E, enfim, é uma fronteira seca com centenas de quilômetros de estradas pavimentadas. É também uma fronteira seca com milhares de quilômetros de estradas vicinais, o que torna a fiscalização algo extremamente complexo, difícil de ser realizado. E nos últimos meses, especificamente do meio do ano passado para cá, nós temos notado, infelizmente, uma diminuição bastante forte da fiscalização que sempre foi feita na fronteira. Lá, nós dispomos do DOF, Departamento de Operações de Fronteira, que é do estado do Mato Grosso do Sul. A Polícia Rodoviária Federal também exerce um papel bastante importante, e, em especial, a Polícia Federal, que são os nossos parceiros mais habituais na Justiça Federal, é através desses profissionais que nós temos a deflagração das principais operações de tráfico de drogas, envolvendo toneladas de maconha, centenas de quilos de cocaína, crack, haxixe e outros materiais entorpecentes. Também há bastante forte a incidência de tráfico de remédios anabolizantes, drogas de academia de ginástica e outras que, enfim, as pessoas ingerem aqui dentro do país, eventualmente ainda pode causar intoxicação, lesões, até mortes. E nós temos notado, conforme eu estava dizendo, desde meados do ano passado para agora, 2011, mais fortemente em 2011, uma diminuição flagrante das atividades da Polícia Federal na fronteira, o que é lamentável. Né? Eu tinha mais ou menos em torno de 5 a 7 flagrantes, às vezes mais, chegávamos a ter 10 a cada 15 dias, ou enfim, 10 dias, um por dia, flagrantes envolvendo dezenas de quilos, às vezes de coisas que são feitas em operações da Polícia Federal. Eu tinha, às vezes, a materialidade de um crime de drogas ali, 30, 40 quilos, e um simples flagrante da Polícia Federal, da Rodoviária Federal. Mas a Polícia Federal está sem recursos. Eu fui avisada, eu recebi visitas na minha sala. Olha, doutora, nós, lamentavelmente, vamos ter que diminuir aqui as nossas atividades. Nós não temos recursos sequer para fazer diligência até as cidades próximas ali, que em Mato Grosso do Sul, cidades próximas não são cidades próximas como no estado de São Paulo. Cidades próximas lá distam em torno de 90, 80 quilômetros uma das outras, né? Então, foram conversar comigo. Olha, lamentavelmente, nós estamos sem dinheiro, inclusive, para fazer diligências em cidades próximas. A incidência de flagrantes diminuiu drasticamente. O que eu tinha em torno de 5 a 7 por semana, passei a ter 1, 2, e foram rareando. E, a partir disso, a gente vai percebendo, embora haja uma certa fiscalização nas estradas, mas o serviço de inteligência fundamental que é feito na fronteira é feito principalmente pela Polícia Federal. E não basta também fazer flagrantes de mulas, enfim, você pega uma mula aqui, outra ali, mas você não vai no âmago da organização criminosa. O que é necessário é fazer um trabalho de inteligência sério, aprofundado, isso demanda tempo, para eventualmente desmantelar uma quadrilha, uma organização criminosa, como nós já temos lá. Eu tenho processos com 20 réus presos, envolvendo toneladas de entorpecente. Eu tenho processos que foram desmembrados, são processos com 18, com 15 pessoas presas. E é lamentável, né? Eu gostaria de compartilhar com os senhores aqui, infelizmente, a minha decepção, que às vésperas, praticamente próximo de eventos importantes internacionais para o país, a gente esteja vendo um depauperamento muito, muito grande do policiamento, da fiscalização das fronteiras. Se sabe, a gente sabe, eu sou munícipe lá, eu convivo na cidade, eu participo das atividades da cidade, eu me envolvo na comunidade. Então, eu tenho noção, através de conversas com uma série de pessoas ali, que o que passa na fronteira, para cada 10 carregamentos sérios que passam lá de entorpecentes, é pego um ou nenhum. Então, é muito forte. Eu tenho notado, nos 5 anos que eu trabalho lá, um incremento brutal no transporte do tóxico cocaína, em detrimento da própria maconha. Mudou muito o perfil. Foi inserido também nas atividades o haxixe, que tinha uma participação bem menor. Quando cheguei em Ponta Porã, realizamos com justamente o auxílio da Polícia Federal e pessoas de Campo Grande, inclusive, porque Ponta Porã tem uma distância de Campo Grande em torno de 340 quilômetros de distância, fica uma cidade da outra. Quando cheguei lá, em 2006, nós fizemos uma operação bastante forte envolvendo a repressão de tráfico transnacional de armas e munições. Foi chamada Operação Gládio, onde em São Paulo isso tinha um braço foi naquela época, que os senhores devem se lembrar, das rebeliões dos presídios e dos assassinatos das pessoas, aquela grande rebelião que houve no Dia das Mães no ano de 2006. E, enfim, nós conseguimos apreender junto com a polícia do Paraguai um poço de quase 80 metros de profundidade, inclusive com artilharia antiaérea e granadas e outras coisas do gênero. A Operação Gládio no estado de São Paulo se prestava para abastecer o PCC com armas, e lá na nossa fronteira era justamente o ponto da comercialização e disseminação para todos os estados do Brasil, envolvendo aí as armas e as munições. Houve a cooperação do Paraguai, que é outro ponto que eu gostaria, além da questão do depauperamento, da lamentável falta de recursos da Polícia Federal, que eu estou chamando a atenção para os senhores. Acho muito interessante que se fortaleçam os laços com o país vizinho, de forma a podermos agir mais em parceria, porque dependemos deles estritamente. Ponta Porã, para os senhores terem uma ideia, eu posso, lá a cidade é assim, eu estou no Brasil, os senhores aí nessa mesa estão no Paraguai. É uma coisa aberta, não há um limite claro, é uma conurbação ali, é uma cidade só, Ponta Porã e Pedro Juan Caballero formam um único município, de geograficamente falando. Não há muros e cercas, enfim, não há nada. É muito fácil, portanto, a facilidade de evasão das pessoas que vão para o país vizinho.